E aí, pessoal, tá começando agora mais uma análise para vocês, e essa análise não é do Brasileirão, é da Libertadores. Meio de semana aí conturbado para os times brasileiros, feliz para outros, né? Times quebrando tabu, times quase quebrando tabu, e jogos muito emocionantes, assim como a gente espera de uma Libertadores. Boa tarde, Julião.
E aí, Matheus? Fala, pessoal, tudo bem? Isso aí que o Matheus falou, né? Estamos aí com a Libertadores e que isso, hein? Terceira rodada da fase de grupos. O suquinho de fruta, né? Dando um 5x0 para cima do Flamengo, o Grêmio perdendo. Bastante coisa para falar aí, né? Que vai mostrar não só o que está acontecendo na Liberta, mas os próprios times aí, né? Será que a gente vai ter mais técnicos aí indo embora aqui no Brasil? Já foram uns 6, 7 aí no Brasileirão. Então, vamos para a análise, Matheus.
É isso aí, Julião. Vamos começar então com o suquinho de fruta que os caras falaram até que ia fazer um suco de chocolate, né? Porque 5x0, fora os ameaços, poderia ter sido mais se o goleiro do Flamengo não defendesse algumas bolas. Porque pelas estatísticas, juro, foram 20 finalizações do Del Valle e 11 foram no gol. 5 entraram. Então essas 6, alguma coisa ali que parou. Mas, meu Deus. Cadê o Flamengo, Júlio?
Cadê? Cadê? Todo mundo falando aí, volta Jesus, principalmente agora que o Benfica ficou fora da Champions, né? Porque o povo tá meio que jogando no Domi essa culpa, né? Por ter perdido o jogo. Eu não sei se é bem isso, cara, né? O Flamengo tava bem lento, na verdade. O Del Valle, jogou aí muito bem, pra falar a verdade. Dominou o jogo, isso aí que você disse, teve um monte de chute. O Flamengo teve uns três, se não me engano, ao gol, né? Que eu digo.
O Del Valle dominou, né?
Então, vale, dominou. E o Flamengo, cara, não tem o que fazer, né? Eu conversei aí com os torcedores, eles falando, nah, agora é bola pra frente, né? E é isso aí. Infelizmente, essa temporada aí o Flamengo se perdeu depois de algumas trocas no elenco, principalmente o Jorge Jesus, que fez mais diferença. E agora tem que ver aí quando ele vai se reencontrar, se ele vai, né, se reencontrar, ou se ele vai sumir de novo.
Mas essa é a verdade, cara. Na verdade, o Flamengo tem um elenco melhor ainda que o do ano passado. Porque ano passado você tinha um ótimo time titular, mas em um time reserva você tinha um time reserva pouco recheado, entendeu? Eram jogadores ali que conseguia cumprir a função, mas não tão bem quanto você tem um banco de reservas hoje com Pedro, com Michael, com vários jogadores excelentes ali no banco de reserva do Flamengo. Então, Thiago Maia, nossa, o Flamengo tem um elenco recheadíssimo. E se o cara olha no banco e tem um time titular aí da própria Série A. Um time reserva do Flamengo bateria aí vários times da Série A, né, Júlio? Então, os caras que tem um baita elenco desse, perder de 5 a 0 pro Del Valle, detalhe, a gente tem que lembrar que o Del Valle não é um time qualquer. Eu acho que agora vai ser mais incisivo depois dessa vitória, mas o Del Valle não tomou um gol na Libertadores até agora. Um gol. E já tinha feito 6 gols nos últimos 2 jogos na Libertadores. O que a gente percebe? O Del Valle é um excelente time. Um time muito bem treinado pelo Miguel Angel, alguma coisa assim. É um baita time. O Del Valle é um baita time. E o Flamengo, por essa soberba aqui no Brasil, porque Libertadores não é Brasileirão. E aí é que o Flamengo peca. Ele acha que quando ele vai pegar uma Libertadores, jogar uma Libertadores, jogando contra um Goiás, jogando contra um Curitiba, não desmerecendo esses times, mas é outro nível. Se é que você me entende, Júlio. É outro nível. Não é um time que é apático, um time de Série B ou um time de Série C. É Libertadores. É campeonato nível continental. Então não pode entrar com essa soberba toda que o Flamengo vem entrando nos jogos. E ganhou os 2 últimos jogos com Jesus, mas também não foi tão assim. Certo? Ele passou sufoco nos últimos 2 jogos. Contra o Arsenal, até que não. Mas contra o Júnior Barranquilla, passou sufoco. Então, o Flamengo precisa se reencontrar. O Marcos Braz, que é o diretor do Flamengo, marcou uma coletiva para amanhã. Não sei se vai mandar o técnico embora ou dar aquele apoio, né? Não sei, é um perigo. Ou então, amanhã, coletiva do Flamengo, coletiva do diretor do Flamengo. Para ver o que vai ser o futuro ali do Domi e desse time.
É, cara, o fato é, depois desse jogo, o Domi ou em uma corda bamba, assim, digamos, né? É, se ele perder de novo, principalmente por uma goleada, vai ficar difícil. No começo,
Júlio,
já...
Percebe aí, pra você ver. O ataque do Flamengo é muito bom. Não sei se você concorda comigo, o ataque é muito bom, é efetivo. Mas a defesa tá muito mal. Muito mal. Você vê, no jogo que eles ganharam do Bahia, quanto foi o jogo? 5 pro Flamengo a 3. Então, a zaga tomou 3 gols. Aí, no jogo contra o Del Valle ontem, tomou 5. Contra o Ceará, tomou 2. Então, você não vê o time do Flamengo perdendo, tipo, um gol. O Flamengo, acho que ele vem tomando gol. Tomou gol em todas as partidas, eu acho. Se não me engano, né? Tomou gol em todas, praticamente.
Tomou 3 do Atlético.
Tomou 3-0 do Atlético, pois é, isso é verdade. Tomou gol do Atlético Mineiro. Então, a defesa tá muito mal mesmo. E me surpreende o Rodrigo Caio ter sido convocado pra seleção brasileira. Me surpreende. Ainda mais o Rodrigo Caio, que é da zaga do Flamengo, que tá muito mal. Não sei o que aconteceu. O Everton Ribeiro foi muito bem convocado, até... Pra mim, é um dos melhores meias do Brasil, mas o Rodrigo Caio, não sei, hein? Talvez vingue no Brasil ou vingue daqui pra frente.
Realmente, cara, então isso aí, né, tá complicado agora pro Flamengo. O Domi aí vai ter que fazer um trabalho pra cuidar e ganhar nos próximos jogos, né? Não pode mais perder, principalmente por placares grandes aí, que a própria torcida, né, vai ficando puta da vida. E é isso aí, cara. Libertadores, do jeito que você falou, né, é outra história, mano. Todos os times que estão aí, estão aí porque ficaram no G4 ou ganharam alguma Copa. Então já tem uma pré-seleção gigante, né? Então é isso aí. Flamengo perdeu de 5-0, agora tem que se cuidar para se manter no campeonato. Vamos agora para o próximo jogo, Matheus. Outro time que está complicado. Grêmio Universidade Católica. Grêmio perdeu aí de 2-0, cara. O Grêmio que vem fazendo uma sequência de derrotas. Perdeu, cara, para o Atlético. Perdeu para o Sport, se não me engano. Então, tipo, o time que vinha bem, ganhou o Gauchão, inclusive. Não está se encontrando também. O que você acha que está acontecendo com o Grêmio?
Cara, eu não sei. A verdade é que o pessoal fala muito sobre o Renato Gaúcho já ter encerrado o ciclo no Grêmio, né? Ou seja, já tá na hora de sair, mesmo que tenha um passado glorioso aí pelo Grêmio. Eu não acho. Eu acho que é a mesma coisa do Flamengo. O Renato sempre usou muito da soberba. Ah, nosso time é o melhor, nosso time é isso, nosso time é aquilo. Não é. Não é. Nesse jogo aí que o Grêmio perdeu de 2-0, ele foi dominado. Dominado. Outro detalhe, Jeromel saiu machucado nesse jogo. E aí foi quando o Jeromel saiu, o Grêmio tomou 2 gols rapidão. Rapidão. Tipo, diferença de 1 minuto pra cada gol. Tomou aos 44 e depois tomou aos 45. Então, o que eu penso do Grêmio? O Grêmio precisa lembrar... que existem times ótimos na Libertadores, assim como o Flamengo. A mesma lógica. Times que entram com soberba demais em campo, apesar de tudo, times que entram a mil, achando que vão vencer, que vão abalar, que vão estraçalhar o outro time, é os que mais acabam se lascando, né, nesse caso. Daqui a pouquinho a gente vai falar do São Paulo também, que a gente vai entender que o caso foi mais ou menos esse. Mas... o Grêmio é isso. O Renato disse que não tem crise, que o time não joga mal e não sei o quê. Mas joga sim e jogou muito mal na quarta-feira. Perdeu e o resultado foi totalmente justo. E, Julião, a gente falou aqui dos times, só que a gente esqueceu de falar deles começando a tabela. É o seguinte, o Flamengo tá tranquilo ainda. 6 pontos, quem tá atrás dele tem 3. Então o primeiro 9 e ele 6, então os dois são tranquilos. O Grêmio tá um pouquinho mais complicado. Porque na próxima partida já é Grenal. Mas a gente sabe que o retrospecto de Grenal, o Grêmio pode estar ruim que vence o Inter, né? Então é complicado a gente decidir isso. Mas vai ser pedreira aí pro Grêmio passar dessa fase de grupos da Libertadores. Vamos falar agora aí, Julião, de empate. O Santos empatou com o Olímpia, um jogo de poucos lances, né? Então vamos pro São Paulo e River Plate. Júlio, eu assisti esse jogo e achei que no início o São Paulo jogando os 15 primeiros minutos excelente. Ele jogou o time do River para trás. E aí o que eu falei que entra naquele nível do Flamengo e do Grêmio? O time do River tá 6 meses sem treinar. 6 meses. E aí o São Paulo deve ter entrado achando, o nosso físico tá melhor, vamos fazer um jogo mais tranquilo e tudo. Mas não foi assim. Parecia em determinado momento do jogo o River que parecia treinando e o São Paulo há 6 meses parado. Os jogadores não entraram com a raça que a Libertadores pede. A Libertadores pede isso, pede raça. Eu arrisco a dizer, arrisco não, é certeza. Se o River tivesse 6 meses treinando, o São Paulo ia tomar 8 igual o Binacional tomou. Então o time não pode ficar desse jeito, acuado, jogando em casa. Tá bom, é o River, é um time que foi campeão em 2018, foi vice ano passado, mas não importa. Jogando em casa, os times têm que tentar se impor. O São Paulo fez os 15 primeiros minutos, 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos excelentes e toma, faz um gol e toma outro logo em sequência, tipo 4 minutos. Então, quando você faz um gol, o normal é que seu time vá lá em cima, a energia do time suba e tal, mas não aconteceu isso e o São Paulo deixou o River chegar. O River empatou o jogo. Né? Depois o São Paulo deixou o River virar um buraco na defesa, falha imensa na defesa ali. E aí fez outro gol contra. Detalhe, o São Paulo não fez um gol. Os gols foram todos contra. Então, um jogo muito ruim do São Paulo mesmo. É tudo depender do próximo jogo contra a LDU, porque ficou complicado pro São Paulo agora.
Pois é, o River aí tá jogando bem pra caramba, cara, né? Eu assisti o jogo e a qualidade dos passes desses caras, mano, isso não é qualidade de quem tava sem treinar, não. Não sei se eles estavam mudando o jeito de treinar em casa ou se encontraram só alguns colegas separadamente, mas os passes, né, eles quase não erravam, faziam passes, inversões bonitos. É um futebol muito bom que o River vem mostrando, com certeza aí são um dos favoritos para ganhar essa edição da Libertadores. E enquanto isso, né, como você falou, foram 4 gols do River, né, pena que 2 foram no gol errado, pena, né, pro time deles. Então, tipo, o ritmo deles, não sei se eles não ganharam, ou se eles deixaram de ganhar, né? Porque estavam fora de casa, ou porque estavam há muito tempo sem treinar, ou pelo menos sem jogar profissionalmente. Mas, com certeza aí, voltando a jogar agora pela Libertadores, pelo menos eles têm grandes chances aí e demonstraram um futebol muito bonito. Enquanto isso, pro São Paulo, tava aí com alguns jogadores a menos, mas eu acho que eu achei um jogo muito lento, pra falar a verdade. Quando o River diminuía, dava até sono no jogo, porque o River que tava avançando, voltando avançando, e o São Paulo tava muito passivo nesse jogo.
E a gente percebe também uma falta de padrão tático do time de São Paulo. Várias vezes o Pablo subia pra marcar lá em cima, ficava 3 zagueiros do River livre. Então, tipo, o Pablo ali era como nada, entendeu? Então o São Paulo perdia um jogador que ia e voltava. Perdeu porque cansou rápido. Tem um padrão de time. Um time que tocava lá atrás, toca a bola pro Volpi dá balão e devolve a bola pro outro time, né? Um time sem padrão tático, um time com medo, diferente do que a gente costuma ver o São Paulo aqui. Mas vamos ver o que vai ser do Diniz aí pra frente também. Eu acho que esses 3 jogos que estão por vir aí, pode ser definitivo. LDU, Internacional e depois River novamente. Se o Diniz vencer todos, ele fica no cargo até o fim do ano. E se perder todos aí, cara, eu não sei. Eu acho que ele pode ser mandado embora, sim. É mais complicado.
Vamos agora para as vitórias. Começando aí com Inter América de Cali. Jogo com 7 gols, 4-3 do Inter, né? Muita emoção até o final, né? O jogo foi decidido aí nos minutos finais. E, cara, o Inter não tem nem o que falar, tá vindo muito bem aí no Campeonato Brasileiro, né, líder, jogando muito bem. Como o River, cara, o River Plate, pra quem assistiu o jogo, a qualidade de passes é essa aí. Eu diria até um pouquinho mais do River, se tivesse jogando, mas o Inter eu tô vendo muito bem aí, com certeza eu não acho um dos favoritos, assim, porque como o Inter está se destacando agora, a gente fica com o pé para trás. Mas se fosse um time de grande expressão, não que ele não seja, né? Um time...
experiência, assim, no campeonato, né? Na Libertadores em si.
Isso, no campeonato, né? De várias Copas, etc. Se ele fosse, né? Eu diria que ele seria, né, um dos favoritos a ganhar essa edição.
Eu acho que é o seguinte. O Inter não jogou tão bem assim, não. Fez um excelente primeiro tempo. Mas no segundo tempo, relaxou e deixou o América de Cali jogar. O empate... até o momento, até o finalzinho do jogo, que foi quando o Bosquilha chutou, a bola desviou de novo, né? Porque foram duas bolas, eu acho. Uma bateu na trave e voltou sozinho pro cara do Inter, do Abel Hernández, que estreou no Libertadores fazendo dois gols, uma excelente partida. Acho que o Bosquilha também fez dois gols. Até aquele momento, o jogo tava totalmente equilibrado. 3x3, o América de Cali atacava, teve chance para fazer o gol, o Inter também teve. Aí nenhum dos dois fez, e aí no finalzinho o Bosquilha arrisca um chute. E aí que entra a confiança do jogador, e a confiança é que o treinador passa pra eles. Um cara que tá naquela distância, o time precisando vencer, chutar daquele jeito rasteiro, no meio de tanta gente da área, precisa ter muita confiança pra fazer um chute daquele. Entrou, que eu acho que tem uma mãozinha do treinador aí, né? O treinador passa muita convicção pros jogadores. Eu acho isso muito importante. O Kudê vem treinando muito bem o Inter poderia não ter vencido, né, e aí ajudar mais o Grêmio e o próprio América de Cali, que ia pra cima a todo vapor, mas não aconteceu. Agora o Inter conseguiu vencer, disparou aí na frente, tem um Grenal pela frente aí, tem que tentar esquecer o retrospecto desse ano e pra vencer o Grenal. E aí, vamos ver, porque se o Inter vencer o Grenal, ele praticamente garante o primeiro lugar no grupo. E joga também o Grêmio lá pra ladeira, né? Então, se o Inter vencer, vai ser vitória dupla. Por colocar o Grêmio numa situação difícil e conseguir praticamente a liderança do grupo. É isso aí, esse jogo foi emocionante. Também tivemos outro jogo que não foi tão emocionante assim, mas teve quebra de tabu. O Palmeiras, que eu acho que nunca ganhou, né, do Bolívar, lá fora de casa, nunca ganhou na altitude, 38 anos sem ganhar, venceu quarta-feira o jogo contra o Bolívar por 2x1, com golaço de Gabriel Menino e gol de William de pênalti também. Vale lembrar que nessa etapa da Libertadores não existe VAR. Então, não tem revisão dos lances, é o lance do juiz apitar mesmo. E aí o Palmeiras faz o segundo gol com o Gabriel Menino, golaço, e toma um logo depois, mas não afetou tanto, 2x1 pro Palmeiras. E aí, Júlio, o que você achou do jogo? O que você pensa que o Palmeiras tem que fazer? Luxemburgo, a garotada tá bem?
Vamos lá. Primeiramente, só uma curiosidade aí, como você falou, né, faz 37 anos que nenhum time brasileiro ganha o Bolívar em casa. Aí o Palmeiras veio aí quebrando essa história, né, ganhando. E o jogo, cara, foi legal. Na verdade, eu gostei até do jogo. Vários jogadores do Palmeiras sentindo a pressão. Por quê? Porque o jogo foi na Bolívia a 3.700 metros de altitude. É só pra vocês terem noção, São Paulo fica a 800, mais ou menos, 700, 800, dependendo aí do lugar. Então, na hora que você sobe pra uma altitude dessa, tem menos oxigênio, né? Aí, os jogadores do Bolívar, né, tiveram a vantagem nesse sentido do físico. Inclusive, né, teve uma hora aí que o Gabriel Menino ajoelhou, né, tava com dificuldade sem conseguir respirar direito, o goleiro também, o Everton, mas no final conseguiram jogar aí. E é isso aí, né? Você falou que não teve VAR, porém eu achei o juiz extremamente justo, apitou muito bem, seja pro Bolívar, seja pro Palmeiras. Teve um lance impedido do Bolívar, claramente impedido, outro do Palmeiras também claro, né? Tipo, lances claros, né? Que o juiz não se enganou, não, nem mesmo precisava do VAR, né? A gente sentiu que não precisou. Porque às vezes o juiz também fica pensando, agora eu não posso errar, não tem VAR, né? Não vou poder chamar ninguém, qualquer coisa. aí nós tivemos o quê? O Palmeiras no começo segurando mais, você não via jogadores na outra metade do campo, né? Eles ficavam todos juntos no campo do Palmeiras, né? Na área do Palmeiras, e ficaram lá, né? Segurando até analisar um pouco o Bolívar, esperando para não cansar, né? Porque já tá com dificuldade para respirar. Se ficassem correndo para lá e para cá também, com certeza iam estar dando uma partida de graça aí pro Bolívar. Aí nós tivemos o gol de pênalti do William aos 34 minutos, né? Abriu o placar. Pênalti bem marcado, né? Não sei se vocês viram, foi um lance muito bonito, na verdade, do Palmeiras, né? Ele avançou, mandou a bola lá pra frente, o jogador, agora esqueci qual foi.
Rony.
Isso, o Rony, que jogou muito bem, inclusive, né? Pegou várias bolas, avançou bastante, foi eleito
foi
como melhor da partida.
Foi o cara do jogo também, né? Foi eleito o melhor da partida.
Foi eleito o melhor da partida. Ele pegou a bola lá dentro da área, né? No canto da frente, no caso, do lado do gol. Recebeu uma entrada forte aí, que derrubou ele e foi marcado o pênalti. Aí abriu o placar, 1-0. Depois o Gabriel Menino, no segundo tempo, fez um golaço. O primeiro gol dele pelo Palmeiras, um golaço na Libertadores. Ele tava de longe. Não sei se você viu, Matheus, foi uma pedrada, né? Um foguetaço.
Que golaço, demais. E outra, ó, detalhe, duas coisas que você falou, e na verdade uma. Sobre o juiz, né? Juízes, os árbitros da Libertadores, como estão apitando bem, cara. Estão bem demais os árbitros. O jogo São Paulo e River foi totalmente justo. O jogo do Flamengo totalmente justo. Palmeiras totalmente justo. Então, os árbitros aí da Libertadores, da Conmebol, estão de parabéns.
Exatamente, né? Mesmo sem VAR, tá dando menos problema do que com, no caso, aqui no Brasil. Mas, continuando, o Gabriel Menino, né, lançou um foguete pro gol, fez o segundo, né? Aí ampliou pro 2-0. Depois de um pouco, né? Um tempinho, o Palmeiras deu bobeira aí. O Bolívar acabou fazendo gol, mas também eu entendo, né? Sentindo cansaço já no segundo tempo, né? Depois de correr bastante, os jogadores vão sentindo mais falta de ar, vão ficando mais cansados, né? E perdem a agilidade na hora de disputar a bola, principalmente com os jogadores que já estão acostumados, né? Que estavam no campo deles. E então, depois disso, o jogo ficou bem parado, na verdade, continuou equilibrado. Porém, eu acho que se alguém teria mais chance de fazer algum outro gol, foi o Palmeiras. O Bolívar realmente não foi uma grande ameaça. Então, foi isso aí. Resultado bem justo, eu achei. Ia ser isso aí, 2-0 ou 2-1 para o Palmeiras. E Palmeiras se mantém bem aí na classificação, na Libertadores, inclusive. É um dos favoritos a passar a fase de grupo e depois a chegar nas oitavas ou na semi dessa liberta.
É isso aí, Julião. E vamos pro último jogo dos brasileiros aí. Outro jogo muito emocionante, que trouxe mais emoção ainda, porque o cara que decidiu foi o Walter. O Walter, que a gente sabe que toda a carreira aí sempre teve um problema aí com peso, com a gordura, né? E aí agora emagreceu, fez o trabalho certinho, o Atlético Paranaense acolheu ele de novo e ele foi lá e decidiu o jogo pro Atlético. Uma história linda que o Walter tem com o Atlético também, tem com o Goiás, com times do Brasil todo aí, né? Que o Brasil todo ama o nosso querido Walter Bolachinha. O Atlético Paranaense meteu 3 gols e tomou 2 ainda, né? Na verdade, de quem que ele tomou os 2 gols? Foi do
Gilbert Álvares e do Sérgio Henrique.
Ah, sim. Pois é. E o Atlético Paranaense jogou bem, cara. O Jorge Wilstermann, né? Que foi o jogo. Atlético Paranaense e Jorge Wilstermann. O Atlético começou a abrir o placar ali, mas viu o Jorge Wilstermann fazer 2 gols e virar o jogo, né? Detalhe, o jogo foi fora de casa, então não foi fácil para os jogadores do Atlético. Viu o Jorge Wilstermann virar o jogo, foi atrás, buscou no placar, buscou na raça, e é isso que a gente tem que valorizar, a raça. O Atlético Paranaense não tem um timaço, não tem um time que é, nossa, mas tem um elenco top igual o do Flamengo, mas tem raça, tem jogadores que dão a vida ali por aquele clube, e foi isso que foi determinante para o Atlético Paranaense ganhar. Assim como o Walter fez de tudo, dominou a bola, chutou no cantinho, com vontade de vencer o time do Atlético. Gostei muito da atuação dele, Júlio.
Pois é, o Atlético aí eu não tinha muitas esperanças pelo Brasileirão, que ano passado eu via o Atlético jogando bem melhor, mas esse ano aqui teve uma decaída, né? Porém, na Libertadores jogou bem pra caramba. Ele tomou o gol, né? Ficou 1-0, aí empatou 1-1, depois tomou outro, e aí, depois do 2-1, né, fez os dois gols. E os outros dois, no caso, né? Aí o gol da vitória saiu no minuto 91, justamente do Walter, que você falou aí, né? Fechou com chave de ouro esse jogo. E é isso aí, foi um jogo justo. O Atlético jogou muito bem, né? O Atlético Paranaense me surpreendeu. Eu achei que ia perder ou ficar no empate mesmo, antes de assistir o jogo, antes do jogo começar, né? Pelo que vinha mostrando no Brasileirão. Porém, né, mostrou que quando quer, ele joga. Quando quer, tem habilidade para jogar. Por causa disso aí também vai conseguir ter um bom desempenho nessa Libertadores.
É isso aí, pessoal. Ó, dos times que a gente falou aqui, eu acho que os que estão mais difícil na tabela aí é o Grêmio e o São Paulo também. O resto tá mais tranquilo. O Palmeiras acho que venceu as três. O Santos tá com 7 pontos, né? Venceu as duas e empatou agora com o Olímpia, mas os mais preocupantes aí mesmo é o próprio São Paulo. E o Atlético Paranaense também não tá lá essas coisas, né? O Colo-Colo tem o mesmo tanto de pontos e os de baixo, os dois, tem 3. Também tem um Piarol no grupo. O São Paulo tá com dificuldade, o Grêmio também tá com dificuldade. E o resto tá mais de boa, assim, né? Entre aspas, né, Júlio? Porque Libertadores não tem nada de boa, tem que ficar atento até o último segundo.
Exatamente.
É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast Bola da Rodada, analisando aí a Libertadores pra vocês. Valeu, Julião. Segue a gente no Instagram, não esquece, a gente postou tudo sobre Libertadores. Corre lá pra seguir a gente. Já deixa seu coraçãozinho aqui no Spotify e manda esse podcast pros seus amigos. Aperta aí nas três bolinhas que tá em cima da sua tela, clica em copiar link e manda pros seus amigos tudo aí pra gente bombar esse podcast aqui pra fazer mais coisas pra vocês.
Isso aí, valeu, Matheus, valeu todo mundo que assistiu. Comenta aí embaixo qual o seu time do coração, qual você tá torcendo, né, pra essa Libertadores, e nos vemos no próximo episódio.